esse mundo está sendo amadurecido, cevado, conforme diziam os profetas, para o dia da matança. Então, um dia de que o Senhor virá e realmente julgará a todos, né? E cabe a nós, como cristãos, cumprir a palavra de Deus que diz aqui em 2 Pedro, no capítulo 3, onde diz assim: Mas o dia do Senhor, verso 10, né? Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão? Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Quero assim destacar essa palavra do verso 11. Havendo de perecer todas estas coisas, que pessoa nos convém ser em santo trato e piedade? Como devemos ser? Como vamos estar esperando? A Bíblia diz: havendo de perecer todas estas coisas. Já o profeta dizia assim, que não vem de Deus que o homem trabalhe para o fogo, nem se canse para a vaidade. Porque a glória do Senhor encherá toda a terra como as águas cobrem o mar. Então, nós vamos trabalhar para a glória do Senhor ou vamos trabalhar para todas as coisas que vão perecer? Aí que está. Que pessoa nos convém ser? Estamos trabalhando para um melhor carro, uma melhor casa, trabalhando para um melhor vestido, trabalhando para um melhor conforto, ou estamos trabalhando porque temos a esperança de que essa terra será enchida com a glória de Deus na vinda do Senhor Jesus Cristo, e as demais coisas todas perecerão. O que eu construí vai perecer, o dinheiro que eu amontoei vai ser queimado, a riqueza que eu acumulei vai ser queimada. Tudo, tudo para o qual nós trabalhamos neste mundo vai perecer. Debaixo do sol é tudo vaidade e aflição de espírito. Mas uma coisa que nós devemos buscar é exatamente o acúmulo da riqueza espiritual, da glória de Deus, buscar isto, tendo com que comer, com que cobrir, com que vestir. Esteja contente, vida contente. Tem condição de pagar o financiamento, tem condição de pagar o aluguel, tem condição de ter comida na mesa, tem condição de ter um carrinho para servir o Senhor, não é um carrinho para nós passearmos, mas é para o reino de Deus. Então, contentamento e não se contentar nunca em ser um pobre espiritual, mas ser rico na fé, lutar por isso, buscar o reino de Deus intensamente. Creio que esta palavra que vamos compartilhar agora nesta manhã seja para discípulos. Discípulo é aquele que faz uma escolha de seguir o Senhor com exigências das mais rígidas que for, ele vai enfrentar, ele vai caminhar. Deus quer homens que queiram ele. Leonardo Ravenhill falava uma palavra assim, que homens que Deus quer são homens que querem o que Deus tem, não o que os outros têm. Homens que querem Deus, homens que querem aquilo que Deus tem, homens que querem uma revelação de Deus, homens que têm o seu coração posto na glória de Deus e não na glória dos homens, homens que têm seus olhos no céu e não na terra. Estes são os homens que vão se esvaziar de si mesmo para Deus encher eles. Estes são os verdadeiros homens no sentido literal da palavra. É o que Deus quer. Então, o Senhor tem uma chamada para nós. Ele nos chamou. Ele nos salvou e nos chamou para uma santa vocação. Então, há irmãos que pararam ali na salvação. Fui salvo, basta ir na reunião, e isso é o suficiente. Mas devemos empregar força em desenvolver nossa salvação. Esta desenvoltura é procurar alcançar o máximo das riquezas de Cristo, o máximo de destruição do meu ego, para que Cristo cresça, Cristo venha realmente se manifestar. É por isso que talvez hoje tenhamos obreiros tão pobres, porque eles não morrem para si mesmo. E temos poucos servos do Senhor que estão servindo de verdade ao Senhor. Então, vamos buscar a Cristo antes que seja tarde, porque vai chegar o dia em que ninguém pode trabalhar. E olha, interessante nessa palavra de Jesus, trabalhar enquanto é dia, porque a noite virá em que ninguém pode trabalhar. Hoje, quase todo mundo está parado sem poder trabalhar. Mas vai chegar um dia que Jesus falou que ninguém vai poder trabalhar. Ainda tem alguns trabalhando, os da saúde estão trabalhando e tal. Alguns estão ainda fazendo algum serviço. Mas vai chegar um dia que não vai se ver, ouvir o ruído da moedora. Não vai se ouvir nada. A glória do Senhor está chegando. Lá em Isaías diz, a glória do Senhor está vindo sobre ti. Vamos atentar para essa glória que está vindo por trás desta nuvem escura. Por trás dessa nuvem escura está vindo uma glória para a qual devemos atentar. Isaías 61, 60, melhor dizendo, é Isaías 60. Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Olha que promessa maravilhosa, uma profecia que realmente vai se cumprir literalmente sobre a vida da igreja. Porque eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo e a sua glória se verá sobre ti. Não tem consolação maior do que esta, glória a Deus. Haverá uma esperança de glória para nós. E essa esperança, Deus desferiu sua flecha nessa esperança para nos apontar a direção da flecha. Essa flecha caiu no Senhor Jesus Cristo. Ele é a esperança da glória. Cristo em nós é a esperança da glória. Isto que Deus realmente tem para nós. E aí o Senhor vai unir o seu povo em toda essa glória, essa revelação. É o que nós estamos esperando. Conforme vamos ler mais na frente, como essa obra vai realmente se cumprindo. E as nações caminharão à tua luz e os reis ao resplendor que te nasceu. Veja, a responsabilidade das nações caminhar à luz daquilo que Deus vai revelar no seu povo. Levanta em redor os olhos e vê todos estes que já se ajuntaram e vem a ti, teus filhos virão de longe, tuas filhas se criarão ao teu lado, a promessa que nós devemos abraçar. Então o verás e serás iluminado. Então o verás, veja, então o verás e serás iluminado. E o teu coração estremecerá e se alargará, porque a abundância do mar se tornará a ti e as riquezas das nações a ti virão. A multidão de camelos te cobrirá, os dromedários de Midian e Efa, todos virão de Sabá. Ouro e incenso trarão e publicarão os louvores do Senhor. Isso aqui já está mostrando uma glória futura no reino de Deus. Quando Cristo estabelecer seu reino, então publicarão os louvores do Senhor. Todas as ovelhas de Quedar se congregarão junto a ti, e os carneiros de Nebaiote te servirão. Com agrado subirão ao meu altar, e eu glorificarei a casa da minha glória. Aqui uma profecia que, considerando assim o cumprimento em Cristo, e há um cumprimento futuro concernente aos tempos que estamos vivendo, no reino de Deus. Mas uma coisa importante, como que a glória de Deus vai se manifestar? Ela vem quando realmente o Senhor Jesus se levanta na igreja e com a igreja. Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. É isso que realmente no meio dessas trevas precisa aparecer o Senhor, a glória do Senhor. Quando o povo de Israel estava em trevas, estava ali quase para apedrejar aqueles irmãos santos que realmente tinham fé no Senhor, a glória de Deus apareceu. É isso que agora precisa aparecer na igreja. A igreja é o maior alvo do Senhor Jesus. A igreja é o foco do Senhor. O Senhor quer realmente tratar com a igreja para que ela resplandeça, limpar. Às vezes, tudo que está ofuscando a glória de Deus somos nós mesmos, alguma coisa, o pecado. Mas o Senhor quer limpar essa espessa escuridão e revelar o seu Filho. remover as intenções do nosso coração, remover as pretensões, as ambições de outras coisas, os cuidados da vida. O Senhor está provando que adianta o cuidado da vida se hoje nós estamos aqui lutando para se cuidar, né? Então, se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. Então, se o Senhor realmente não guardar a cidade, né? É o que é escrito correto. Em vão vigia a sentinela, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Que adiantou nossa preocupação, nossas ansiedades, nossas metas. Uma meta tem que ser alcançada. Prossigamos para esta meta. Servir o Senhor e alcançar Jesus Cristo como a revelação maior da glória de Deus. Conhecê-lo de forma experimental. Vamos abrir a Bíblia em João, capítulo 15, onde diz, no verso 16, não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Para dar fruto, nós devemos realmente ter o amor de Cristo no nosso coração. Mas devemos saber dos desafios que devemos alcançar e produzir fruto. Devemos passar pelo desafio. Do verso 18, se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós me aborreceu a mim. Nós buscamos talvez um lugar ao sol neste mundo, mas sabemos que o mundo não é nosso lugar, ele nos aborrece. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo... Antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Nós enganamos a nós mesmos e fazemos uma coisa que o mundo é fiel em fazer. O mundo é fiel em odiar aqueles que não são deste mundo. E nós somos tão infiéis que nós amamos o mundo. Ao invés de odiarmos o mundo faz o que é correto, nos odeia, porque ele é o contraste das coisas celestiais, ele é o oposto do céu. Mas nós somos do céu e fazemos o que é o oposto à nossa natureza, amamos o mundo. Gostamos de... alcançar objetivos e metas no mundo. E às vezes metas que não são necessárias, nós temos necessidade, uhum. O Senhor provê nossa necessidade, mas para servir o Senhor, nós devemos ir desacelerando quanto às coisas do mundo, entregando para o Senhor, rendendo. E nós temos certeza que o mundo nos odeia, nos aborrece. Se o mundo está nos amando ainda, é porque ainda nós estamos ali nos satisfazendo dele e ele está se satisfazendo de nós. Mas a hora que nós satisfazermos só de Deus, nós vamos ver a experiência como de Daniel, que teve que ir para a cova dos leões porque ele amava muito seu Deus. Então, vamos notar essa palavra aqui. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Vejam só. Aquilo que é produzido de Deus na nossa vida vai permanecer. O que Deus produzir em nós vai permanecer. A revelação de Cristo como fruto desse trabalho de Deus, ele vai permanecer. Deus quer que nós demos fruto e esse fruto permaneça. Isso que alcançamos aqui na terra, que é fruto da obra divina, vai permanecer no céu. Vai permanecer na eternidade. O que nós alcançamos aqui, o que vamos receber, é o que está depositado lá, que vamos receber quando o Senhor voltar. Por isso, vale muito a pena servir o Senhor, vale muito a pena, eu digo isso de experiência. Estou servindo o Senhor aí 41 anos e nada do que eu renunciei para o Senhor eu tenho arrependimento. Em nada. Tudo para a glória de Deus, graças a Deus, que me chamou. Com toda a oposição do mundo, com todas as tribulações, com todas as perseguições de falsos irmãos, enfim, não tem gozo maior do que este de realmente estar fazendo a vontade de Deus, de estar realmente servindo a Deus para a sua glória. É isto que vai permanecer eternamente para nós. Todas as coisas vão de perecer, mas a glória de Cristo vai permanecer. Então, também, irmão Ravenhill falava, olha, hoje nós precisamos de homens, não que conheçam a palavra de Deus, mas que conheçam o Deus da palavra. O Deus da palavra. Deus tem que ser conhecido e nós devemos ser conhecidos de Deus. Então Deus quer homens que deem fruto. E o fruto não é um conhecimento mental da palavra, mas é um conhecimento de Deus em Cristo. É isso que devemos alcançar. Podemos ver uma passagem da Bíblia quando o Senhor Jesus realmente está falando com os discípulos. Ele está dando um discurso bem sério em João capítulo 6. Abram suas Bíblias em João capítulo 6. Vamos ler o verso 56 ao 60. Aqui disse Jesus: quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive e me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Verso 58. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Agora o verso 60. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso. Quem o pode ouvir? Quando o coração é duro, impenetrável, a palavra de Deus não consegue penetrar, fruto nenhum da revelação de Deus vai ocorrer nesse coração. Se ele é um coração seletivo, ele não quer ouvir certas palavras, ele não quer ouvir certas exigências. Quando se fala do reino de Deus, então ele não quer ouvir que tenha que renunciar tudo, que tenha que... Mas veja, para se assentar na mesa de Cristo e comer dele e beber dele, não é para qualquer pessoa, é realmente para aquelas que vão estar esvaziadas de si mesmo e vão sempre baixar a cabeça e dizer sim, Senhor. Sim, Senhor, se tem que comer tua carne e beber teu sangue, nós vamos comer tua carne e beber teu sangue. Se o Senhor está falando, o Senhor é verdadeiro, temos que fazer isso, vamos fazer. Quem não sofre a ação da palavra de Deus, isso aqui na verdade é um alimento sólido, e o Senhor Jesus falou para eles, então eles se escandalizaram. Quantos de nós que acha que não vale a pena seguir em frente porque o calo apertou, o cinto apertou? O conhecimento de Cristo é muito alto para Jesus dar um preço baixo de oferta para nós o seguirmos? Dá um custo baixo para seguir a Jesus? O conhecimento dele é excelso. Paulo disse, eu renunciei tudo pela excelência do conhecimento de Cristo. Então, aqueles que querem uma revelação com um custo baixo, não vai ter essa oferta. Assim como o custo da salvação foi altíssimo, o custo para seguir Jesus não é baixo. Nós devemos saber que para dar fruto, a árvore fica no campo e bate sol e chuva e bate a intempéries e tudo, calor, bate raio, bate todas as intempéries, ventos batem, até que um dia ela apresenta o seu fruto. Até que um dia alguém vai lá, aquela árvore está tão tranquila naquele lugar, e alguém colhe um fruto dela, ai que maravilhoso, que doce esse fruto, mas não sabe o que passou, as intempéries, as tempestades, passou por ali tantas coisas, quantos pássaros, quantos, enfim, é uma situação bem grande, né? Quando nós vamos colher um cacho de uva, por quantas podas se passaram aquela videira, por quantas, né, situações adversas, né, passaram, quantas tentativas de vermes e de bichos tentaram morder, sufocar a produção do fruto, mas a ação da palavra de Jesus, a união com ele, o comer dele, o beber dele, realmente vai nos levar a uma frutificação, suportar todas as palavras do Senhor Jesus. Suportar todas as palvas. Às vezes eu leio, nós vamos muitas vezes ler a Bíblia selecionadamente. Ah, eu vou ler só o que eu creio, então só lê o que crê. Nós temos que crer no que lemos. Jesus falou para renunciar. O que temos que fazer? Renunciar. Jesus falou para morrer. O que temos que fazer? Morrer. Jesus falou para não ter ansiedade pelas coisas do mundo, vamos obedecer a Jesus. Então, até aqui, os discípulos estavam indo bem com o Senhor, porque Jesus estava pondo pão em sua mesa, fazendo milagres. Mas nós não queremos os milagres de Jesus, nós queremos o próprio Jesus. Ele é o milagre de Deus enviado a nós. O próprio Jesus. O próprio Senhor. Realmente é a dádiva maior aos homens. Não quereis vir a mim para terdes vida? Se vão nas Escrituras e vasculhe as Escrituras e folhei as Escrituras para achar um sermão, vai daqui, vai de lá. Tenta achar uma mensagem. A mensagem é Cristo. Quando Cristo está revelado em nós, já temos a mensagem. É isso que Deus quer. Fruto é a revelação de Jesus Cristo. Continuando aqui, então os discípulos reclamaram, né? Que dura esse discurso, quem pode ouvir? Agora vamos ver a outra passagem, 61 a 66. Sabendo Jesus que em si mesmo, que os discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes, isto vos escandaliza? O muito difícil, né, nós ministrarmos uma palavra que o Senhor enviou, e daí, de repente, aquele irmão volta para casa e vai no cantinho lá e começa a reclamar, ah, essa palavra foi muito difícil, essa palavra foi muito dura, sabe? Lá o pregador não conhece a nossa situação, ele não sabe o que passamos. E outra coisa, isso é muito radical. Por que que é radical? Porque se falar em pôr a mão no dinheiro para ele contribuir, para ele ajudar, é muito radical, porque o dinheiro está radicalmente enraizado no seu coração. Por isso é muito radical. Às vezes o ego está muito centrado no trono, aí é muito radical a palavra de Deus. Então devemos, olha, não vamos ouvir isso, vamos praticar aquilo que a gente crê, acha que deve ser, não é tão forte assim, não é tão assim a palavra de Deus, vamos seguir assim. Do nosso jeito, vamos do nosso jeito. Do nosso jeito, Jesus não vai se unir a nós, não vai se revelar em nós, porque tem que ser do jeito do Senhor. Então, continuando aqui, isto vos escandaliza? Aí ele diz assim, que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Senhor falou que se eles não suportassem essa palavra, então imagina que seria se eles vissem o Senhor subindo para a glória. Os discípulos viram e naquele tempo eles já estavam preparados para ver o Senhor subir. Que maravilha! Agora algo, a chave disto aqui é, verso 63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. O Senhor estava dando palavras que vivificassem eles, produzisse vida, e que eles tocassem no Espírito da palavra e não na letra da palavra. Esse era o propósito do Senhor Jesus. O Senhor estava trazendo eles para tocar no Espírito e na vida da palavra. E o Espírito e a vida da palavra estão em Jesus Cristo. Ali que está o cumprimento das letras. Estão em Cristo Jesus. Então, a ação da palavra tem que nos remeter diretamente a Cristo, ao conhecimento dele. É isso que Deus está querendo. Agora, continuando aqui, né? Então, as palavras que vos disse são Espírito e vida. Irmãos, é em vão quando nós lemos a Bíblia e não tocamos em Cristo. Cristo, nele está o Espírito e a vida. Ele é o Verbo. Ele é Espírito e vida. Ele é celestial. Ele é Deus. Precisamos conhecê-lo. Eles se escandalizaram porque interpretaram como carne e sangue, Jesus, carne e sangue. As palavras de Jesus são carne e sangue. Não, são Espírito e vida. Espírito e vida. Aí nós temos fruto. Aí vai produzir fruto na nossa vida. Porque vai nos vivificar. Espírito e vida, vai nos tornar homens espirituais, homens celestiais, vida de Cristo fluindo. Esse era o discurso. Jesus estava treinando eles para serem transmissores da palavra, transmissores do quê? De espírito e vida. Era assim que o Senhor estava treinando eles. Se vocês tocarem em mim, comerem de mim, vocês vão transmitir espírito e vida mais do que letras. Então, continuando então no verso 64, diz assim: mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem eram os que não criam e quem era o que havia de entregar. E dizia: por isso vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não for concedido. Estou no 65. Agora, encerrando com o 66, esta sessão. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Desistência, divórcio. Discípulo é aquele que faz um pacto como uma noiva. Não, eu vou casar com você. Faz uma promessa. Como aquela promessa que Pedro falou: eu vou com você até a morte. Só que ele não conseguiu, porque ele tinha muita confiança em si mesmo e o Senhor teve que tratar. Mas depois ele seguiu o Senhor, pelo poder do Espírito Santo. Então, discípulo é o que faz uma aliança com Jesus. Então, nesse momento, muitos romperam aquela aliança, porque acharam que o discurso era muito, muito sério, né? Muito duro. E então, daí ele fala para os discípulos assim, no verso 67. Aqui que está. Quando todos se afastam, fica um grupo pequeno que vai suportar a palavra. Quando nós olhamos a Bíblia, lá em Apocalipse 3, ou 2 e 3, as sete igrejas, o Senhor faz chamado aos vencedores. Se o Senhor está fazendo chamado aos vencedores, significa que um grupo pequeno realmente vai estar seguindo o Senhor. Esses aqui haviam já não andavam mais com o Senhor. Nós devemos andar com o Senhor em todo o percurso, venha a tribulação ou não, seguindo o Senhor pacientemente, suportando suas palavras, suportando a ação da cruz, suportando realmente a exigência de se despojar, de se render, de se humilhar, a exigência de renunciar, enfim. Esse é o caminho de seguir a Jesus. Porque Jesus, ele pagou um preço muito alto para vir atrás de nós. Agora nós temos que pagar um preço alto para segui-lo. Ele pagou um preço alto, deixou sua glória, se fez carne e habitou entre nós para nos buscar. Buscou ele a nós, pagou o preço, todo o preço. Ele disse: não beberei o cálice que o Pai me deu. O cálice que o Pai deu para ele nos buscar foi amargo, e ele tomou até a última gota. Agora, o conhecimento dele, da glória dele, não será barato para nós. Devemos buscar o Senhor de todo o nosso coração, empreender nossas vidas, porque realmente é isso que vai permanecer. Mas agora o Senhor põe um desafio para o grupo pequeno, né? Qual o desafio? Ele disse no verso 67. Então disse Jesus aos 12, aí ó, um grupo menor: quereis vós também retirar-vos? Sabe aquele caso que o camarada quer casar, então não quer casar. Quer casar, mas vê que o encargo é muito pesado, acho que não vou casar. Ou ele não tem muito amor para casar, então... Ou aquela mulher quer casar e daí está ali meio enrolando, não sabe se decide, se não vai. Enfim, vamos supor, um dos dois diz: olha, não quer casar, então quer se retirar? Então é como o Senhor Jesus está dizendo: olha, você quer casar comigo ou não quer? Se não quer, estão livres. Porque casar requer tomar jugo. Isso na palavra de Deus é bem claro. O jugo do casamento. Então, para casar com o Senhor Jesus, tem que tomar o jugo. O jugo da obediência. O princípio de segui-lo, de servi-lo, de obedecê-lo, de glorificá-lo, honrá-lo. Então, aí tá, ministério não é para gente covarde nem frouxa, para gente que é, os covardes, para serem valentes, tem que se render logo. Nós temos que usar covardia para se render aos pés do Senhor. Eu não tenho força nenhuma, Senhor, estou aqui. Mas não para se retirar. Vê o peso e foge. Vê o encargo e foge. Não, irmãos. Tem que ver o encargo e dizer: Senhor, olha, realmente eu não sou capaz para esta obra, mas eu me entrego a ti. Eu vou te seguir. Esta é a melhor decisão. Então, olha, vamos continuar aqui. Até o verso 69, que é essa última sessão aqui, né? Então, quereis vós também retirar-vos? Respondeu, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Para quem iremos? Toda a palavra de Deus vai remeter a Cristo. Para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Palavras de vida eterna são espírito e vida. Isso são palavras de vida eterna. Às vezes transmitimos uma composição grande de números de letras, versículos, tudo mais. E jogamos na congregação. Mas às vezes não passa nem um pouco de espírito e vida. Os irmãos saem intelectualmente instruídos, mas não saem vivificados. Então, a maioria gosta hoje de ser intelectualmente instruído, mas não é vivificado, porque as palavras não são manifestas com espírito e vida. E é o que nós necessitamos, mas se nós não sofremos a ação da palavra no nosso ego, tudo que vamos transmitir é palha. Tudo de nós mesmos, toda a nossa interpretação intelectual, que o Senhor nos livre disso aí. Mas vamos seguir a Jesus, vamos direto a Jesus, vamos primeiro aos pés de Jesus. Quando eu vou ler minha Bíblia, eu tenho que estar aos pés de Jesus. Senhor, tu tens as palavras de vida eterna. Esta palavra da Bíblia precisa se tornar realmente vida, porque eu quero tocar em você, Senhor. Tem que ser realmente algo real. Tocar em Jesus, aí sai dele, espírito e vida. Ele realmente é a vida eterna e nós precisamos. Tu tens as palavras de vida eterna. Tanto as palavras dele são vida eterna, quanto ele próprio é a vida eterna em pessoa. Então, e daí Pedro diz assim: nós temos crido, veja, temos crido e conhecido. Se a palavra do Senhor não nos levar ao conhecimento, é em vão. Temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, conhecimento do Filho de Deus. Efésios 4 diz que a meta da edificação, Efésios capítulo 4, vamos ver aqui. Efésios 4, verso 13 diz, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento das Escrituras. É? Todos estão acompanhando aí? Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. A varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Hoje, há debates e mais debates, por quê? Porque a diferença de conhecimento das Escrituras, eles não chegaram ao conhecimento de Cristo, então tem que debater do entendimento diferente deste ou daquele. Mas nós temos que chegar ao conhecimento de Cristo. Esta é a plena edificação da igreja. Aí, verso 14 diz, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina. Aí, ficamos debatendo entendimentos, né? Sobre tal tema, outro tema. Né? Teologia sistemática, ficamos combatendo, debatendo-nos e olhando, né, citações de teólogos. Devemos alcançar o conhecimento de Cristo, irmãos. Às vezes nós citamos este teólogo, aquele outro, o que esse falou, e colocamos no status e vamos colocando. E nada disso aproveita se nós não temos o conhecimento de Cristo. Talvez aquele teólogo alcançou o conhecimento de Cristo. Mas e nós? Vamos viver de admirar o que ele fala, o que ele proclama, e aí isso realmente tomamos como uma bandeira? Vamos seguir, vamos pegar nossa Bíblia e ir direto para Jesus, para Cristo. Então, aqui diz, por toda em roda, por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia se enganam fraudulosamente. Sabe de uma coisa? A maioria está esquecendo que o crescimento na vida da igreja tem que ser de Cristo. Não é o crescimento do conhecimento doutrinário. Isso é importante, é bom conhecer doutrinariamente para que não refutem a palavra de Deus, a palavra escrita. Porém, a maioria não está se importando com o conhecimento experimental de Cristo. Parece-me que em Colossenses fala de uma, aqui em Efésios capítulo 4, 16, fala que faz ali, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado, de todas as juntas, segundo a operação de cada parte, faz o aumento do corpo para sua edificação em amor. Faz o aumento do corpo. Parece-me que em Colossenses fala que faz o aumento de Deus. Aumento de Deus é diferente do aumento do corpo. Então, Deus tem que aumentar na igreja. Deus tem que crescer. Cristo tem que crescer. Para que possamos nós realmente estar preparados para a vinda do Senhor. Deus tem que crescer na tua vida. A virtude da sua vida deve realmente estar saindo pelos nossos poros. É isso. Algo experimental. algo experimental, que vem diretamente de Cristo, a vida dele. Ah, alguém colocou? Ah, o Colossenses 2,19? Então vamos ler Colossenses 2,19. Diz assim: não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Hoje, por exemplo, as pessoas elas se preocupam bastante com o aumento de números, amém. Quanto mais salvação, mais conversão, melhor. Mas hoje tem muitas igrejas que só tem número, mas não tem Deus. Aí que está. É porque faltam homens de Deus. Por isso que não tem Deus. Então, vamos continuando aqui. Pedro diz, né? Para quem iremos? Se nós não formos a Jesus, nenhum fruto haverá em nós. Nenhum fruto. Pode ler mil vezes a Bíblia. Eu conheço pessoas que leram um montão a Bíblia, mas não tem fruto. Porque não vão a Jesus. Não são semelhantes a Jesus. Não têm a imagem de Jesus. Tem Bíblia na cabeça, mas não tem a imagem de Jesus no seu caráter. Vamos ser reais. Deus está precisando de você, de mim, para mostrar quem Jesus é. O vaso vai só mostrar quem Jesus é. Ele não vai fazer nada. Esse é o fruto. Esse é o fruto. A palavra do Senhor diz para os obreiros, né? Ser exemplo dos fiéis. 1 Timóteo 4,12. Esta é uma palavra para discípulos. 1 Timóteo 4,12. Discípulos ainda que já estão trabalhando, que estão no campo, que estão servindo, que estão pregando. Porque se não for experimentado, não aprende. Se não, aquele pouco que tenha de revelação do Senhor, passe para frente. Aquilo que você experimentou, passa para frente. Para que você ganhe mais. Se você for infiel, não passar para frente, você não ganha mais. Então, 1 Timóteo 4,12, Paulo está dando uma instrução a Timóteo. Verso 11 diz: manda estas coisas e ensina-as. Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê exemplo dos fiéis, exemplo dos fiéis. Irmãos, uma coisa que a igreja faz é que quando nós estamos servindo, ela está nos olhando, está nos observando. Às vezes nós pregamos um sermão há um ano atrás e um ano depois eu procedo diferente daquela palavra, os irmãos estão de olho. Ó. Os fiéis estão vendo. E aí eu perco realmente a credibilidade ministerial. Porque não adianta só gostar de pregar, não adianta só gostar de falar. Irmãos, é tomar a cruz e seguir o Senhor, é ser transformado. O que Jesus produz na nossa vida nunca mais vai ser mudado. Vai permanecer. Tanto que a palavra de Deus não muda. Se a palavra se reproduziu em mim, nunca vai mudar. Então, manda essas coisas e ensina. Ninguém despreze a tua mocidade, mas ser exemplo. Ser exemplo dos fiéis. Servir de exemplo. Deus está precisando de exemplos. Vasos que possam apresentar Jesus. Andar como Jesus. Viver como Jesus. Ser exemplo dos fiéis. Na palavra, primeiramente, ó, no que falamos, na palavra, Eu quero mostrar aqui, eu sei que muitos dos irmãos podem ser pregador, pode pregar a palavra, não temos problema que não seja presbítero ou seja presbítero, que seja isto ou aquilo, instituição, assim, outorgação ministerial, não. Ser um membro do corpo de Cristo, que tem vida de Deus, vida de Cristo, isso é bom para a igreja. Isso é bom quando alguém vai compartilhar algo que a vida do Senhor flua. Olha, Jesus não vai olhar o tipo do vaso, nem eu não vou olhar o tipo do vaso. Se ele é pequeno, se ele é baixo, se ele é feio, se ele é bonito ou não. O que importa é que a beleza de Cristo vá aparecer. Então, quero dar uma recomendação aqui. Nossa pregação deve apresentar Cristo e não um conjunto de interpretações. Nossa pregação deve trazer o vinho novo e não as cascas da uva. Vinho novo. O vinho significa que passaram as uvas pelo moedouro, as cascas foram jogadas fora e só ficou o vinho. O ministério tem que apresentar o vinho novo, não as cascas da uva. Deve trazer o pão e não a palha do trigo. Às vezes nós perdemos tempo com assuntos. Quando vamos ler a Bíblia, vamos achar assuntos para falar. Não. Vamos buscar Cristo para se revelar em nós, para que possamos dar o pão da vida para os irmãos. Devemos trazer um conhecimento experimental de Cristo e não um monte de palavras compostas da sabedoria humana. Isto realmente, irmãos, é necessário nesse tempo do fim, uma revelação de Cristo. A igreja está precisando que o Espírito Santo encha ela, e quanto mais vasos vazios poderão ir contagiando e transbordando para um, para outro, mas o Senhor precisa de vasos vazios que ele possa encher completamente. Talvez, olhe esse tempo, ocupe esse tempo para esvaziar-se de si mesmo. Ocupe esse tempo para renunciar a si mesmo. Você vai ter uma grande visitação do Senhor. É isso que Deus está querendo. O fruto de seguir a Jesus, de realmente mostrar que está com Jesus. É necessário realmente nós experimentarmos essa revelação do Senhor, né? Que realmente possamos servir de exemplo de uma vida renunciada, de um marido rendido aos pés de Cristo, de um pai rendido, né? Enfim, de um irmão que possa transmitir vida para outros irmãos. Você foi chamado para dar fruto, e esse fruto permanecer. Livre-se da covardia, tem medo de pregar, tem medo de falar com o irmão, de exortar o irmão, não tenha medo, porque a palavra do Senhor nos mandou exercitar, exortai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje. Às vezes você exorta e ele vai miar para o pastor. Ah, irmãos, cumpra o ministério de Cristo, você exortou. Se ele for miar para o pastor, é um problema dele. Mas fale com amor. Você não vai chegar lá sem revelação de Cristo e vai socar um monte de palavra na cabeça da pessoa. Não. Olha, o Senhor tem me guiado assim, na palavra está escrito assim, e o Senhor produziu isso no meu coração. Eu estou falando para você, não vá por esse caminho. Ajudem os irmãos. Deus vai precisar de toda a vasilha nesse tempo do fim. Toda a vasilha vazia, para que ele faça a sua vontade. Não adianta você ver o irmão sofrendo lá, de repente quase para cair no pecado, e você criticando ele, você falando dele para os outros. Vai lá e chama ele: irmão, você vai cair no buraco, eu quero te ajudar. Aprendam a ajudar os irmãos, sendo sóbrio, sério, mas cheio de amor. Mas também não seja conivente com o pecado. Ah, chega lá, passa a mão, é mesmo, você é muito fraco. Não. Põe a verdade com amor no coração dele. Olha, irmão, você tem que caminhar assim. Assim nós vamos nos fortalecer até a vinda do Senhor. Assim nós estaremos realmente munidos. Não adianta nós querer fazer um ministério para agradar as pessoas, para que elas nos aceitem. Nós temos que falar a verdade, cada um ao seu companheiro. Nós temos que mostrar o caminho da verdade, que é a luz para nos encontrar com o noivo. Glória ao Senhor. É, vamos considerar aqui também outra passagem em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 5. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sê sóbrio. Nós podemos ter relacionamento com as pessoas mais de perto, mais íntimo, mas com sobriedade, se estiver se desviando do reino, vamos exortar uns aos outros. 2 Timóteo 4, 5. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições. Olha aí, sofre as aflições. Faze a obra de um evangelista. Finalzinho aqui, cumpre o teu ministério, cumpre o teu ministério. Vamos cumprir, vamos exortar uns aos outros. Vamos falar para os irmãos: irmãos, nós estamos com saudades uns dos outros, falamos no vídeo, mas depois, quando nós começarmos a reunir presencialmente, aquele irmão faltar, exorte-o. Liga já no dia seguinte: irmão, você faltou na reunião e você no vídeo disse que tinha saudade, você estava dizendo isso. Irmãos, nós temos que ser reais. E não só por causa disto que ele falou que tinha saudade, porque é uma responsabilidade estar congregando, reunindo, estar realmente exercendo seu ministério ali, estar ali na congregação, transmitindo vida um para o outro. Quando tocamos um no outro, não tem que sair carne, tem que sair vida, nossa vida, a vida de Cristo. Tem que estar realmente com esse propósito. Jesus tocava nas pessoas para passar vida, saúde, bênção, né? Transmitir amor. Mas, acima de tudo, uma responsabilidade com o reino de Deus. Ai, porque eu amo o irmão muito, amo demais ele, aí vamos comer churrasco e tudo, e nada do reino de Deus, irmãos. Cumpre o teu ministério. Cumpre o teu ministério. É isso que vai permanecer para a eternidade, o que você cumpriu do ministério de Cristo. Mas veja, nós precisamos alcançar a confiança do Senhor, né? Uma confiabilidade aqui em Evangelho de João, capítulo 2, verso 23 a 25. 2, 23 a 25. Diz assim: e estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Creram em Jesus. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia. A todos conhecia. E não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Então, nós necessitamos alcançar uma confiança do Senhor Jesus, porque Jesus conhece nosso coração, nosso interior. A nossa fé não pode ser uma fé fingida. Ah, eu creio em Jesus, vou até a morte contigo, Senhor. E, na verdade, quando chega a hora do pega, não vai. É uma fé fingida. Temos que alcançar a confiança do Senhor para Ele nos dar graça, nos dar poder. Não confiar na carne, mas confiar em Jesus. para que ele realmente confie em nós. Quando nós confiamos nele, ele confia em nós. Quer dizer, ele não, ele sabe que o homem é, ele conhece tudo que há no homem. A estrutura dele não vale nada. Mas é o homem que não vale nada. Se confia em Deus, põe toda a sua confiança, é porque ele renunciou todas as suas forças, todas as suas confianças. E agora, quando ele vai pregar, ele não confia no seu intelecto, ele não vai confiar na sua sabedoria, por ter lido muitos livros, por ter lido muito a Bíblia, não. Mas e que a palavra de Deus vai fluir no seu coração, porque ele experimentou Cristo de forma experimental, né? Temos que servir o Senhor assim. E outra coisa, nós não vamos também ver a aparência dos irmãos, mas ver o coração. Às vezes nós temos um grande problema, Jesus aqui não olhou a aparência. Ah, eles creem e tal. Jesus olhou o coração deles. Não é porque eles diziam que criam que Jesus se confiou totalmente, se revelou. Não. O Senhor precisa realmente ver no nosso coração que não há pretensão nenhuma se ele se revelar em você, não há nada misturado dele com você. Então é bem importante isso, irmão. Então, é importante, Paulo diz que ele alcançou confiança de Deus, mas como essa confiança? Quando a gente realmente se rende, confia em Deus, se humilha, é sincero, né? Não adianta. Se seguir o Senhor sem sinceridade, não vai abrir o coração do Senhor Jesus para nos agraciar com a sua revelação. Então, não vai adiantar. Então, que o Senhor realmente conhece a todos, né? Então, não vamos olhar também os irmãos segundo a aparência. Vamos ter um conhecimento de Cristo e poder ver o coração dos irmãos. E a gente olha a aparência e tudo, e aí nos enganamos, né? Não vamos olhar a aparência dos irmãos. Para você poder servir os irmãos, você não tem que ficar vendo a aparência. Tem que ter um sentimento, não só o sentir pastoral, mas o discernimento pastoral. Duas coisas são necessárias. Tem que ter o sentimento pastoral, mas se tiver só o sentimento pastoral, você vai descartar uma ovelha e vai acolher outra. Mas, se você tiver o discernimento pastoral, então você vai servir adequadamente aquela pessoa. Jesus conhecia todos. Conhecia quem queria o reino, quem não queria o reino. Quem queria ele e quem queria somente benefícios dele. O Senhor conhecia. Então, muitos sinais, eles creram, né? Porque viram muitos sinais e tal. E creram no Senhor Jesus. Amém. Eles podem crer, Jesus é um profeta, ou coisa assim. Faz milagres, é um milagreiro e tal. Mas, crer em Jesus e confiar nele como Deus, como Senhor, como tudo para você. Isso. Então, como nós devemos servir a Cristo e ter sua confiança? Então, veja, Filipenses 2,19. Filipenses 2,19. Aqui. E espero no Senhor Jesus que em breve vos mandarei Timóteo para que também eu esteja de bom ânimo sabendo dos vossos negócios. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide do vosso estado. É um sentimento. Que sentimento que tem que ter um pastor? Um homem de Deus. Um homem de Deus tem que ter um sentimento de Cristo. Agora, o sentimento dele é este, verso 21. Porque todos buscam o que é seu, e não o que é de Cristo Jesus. Irmão, o que você está fazendo? Trabalhando para a tua aposentadoria, um dia só ter uma casa na praia e ficar numa boa? Ter uma casa no Guarujá? Para que você está trabalhando? Para um dia se aposentar nesse mundo e ficar? numa boa, aqui, trabalhando para o que é seu, cuidando do que é seu. Então, aqui, buscando o que é seu. Não, Timóteo não fazia isso. Porque todos buscam o que é seu, e não o que é de Cristo Jesus. Este obreiro, esse Timóteo, era recomendado, era recomendável para todas as igrejas, porque ele não buscava o que era seu, ele buscava o que é de Cristo. Então, cuidar do que é de Cristo, se entregar a servir, isto desde o início da conversão de Timóteo. Paulo passou por Listra e Icônio ali, Derbe, Listra, passou por aquelas cidades onde Timóteo vivia. E aí, ele tinha testemunho de duas igrejas. Paulo pregou ali, ele se converteu e Paulo viajou. 6 anos depois, Paulo volta. Quando Paulo volta, Timóteo tem um testemunho maravilhoso de estar cuidando do que era de Cristo. E ele foi levado pelo apóstolo Paulo para ser um apóstolo. O Senhor levou Paulo a depositar tudo que ele recebeu do Senhor, passou para Timóteo. Porque Timóteo cuidava, não de si mesmo, cuidava do que é de Cristo. Aí, irmão, quem sabe no reino, quando o Senhor voltar, vai confiar a você tudo aquilo que é realmente de maior responsabilidade, vai passar para você, porque você cuidou do que é de Cristo. Mas se você desistiu, às vezes no caminho vem as intempéries, vem as provas, tribulações, vem perseguições, vem desprezo, vem tudo. Desistimos. Então, tem que passar pelas provas, né? Então, continuando aqui. Mas bem sabeis qual a sua experiência que serviu comigo no Evangelho como filho ao Pai. Temos que fazer a obra como filho. Filho a um Pai. Jesus disse, não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu Pai? Tem que realmente também sofrer as aflições, né? Como um bom soldado. Tem que acabar o que começou. Paulo disse, eu acabei a carreira, né? Guardei a fé. Acabou. Timóteo, vai até o fim. Acaba a tua carreira. Cumpre o teu ministério. Não deixe de chegar até o final. Isso que Deus quer. Mas existe... Como vamos exercer o ministério e receber confiança do Senhor? Só se servirmos realmente cuidando do que é de Cristo. Só se servirmos realmente renunciado de nós mesmos. Para a glória de Deus. Vamos ver agora. Tenha um pouco mais de paciência. Já estou quase chegando ao final. Como reinar com Cristo? Como reinar com Ele? Vamos ler. 2 Timóteo 2, de 1 a 13. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia a homens fiéis, que sejam idôneos, para também ensinarem os outros. Agora, primeira recomendação, sofre, pois. Irmão, por isso que o ministério não é coisa fácil. Ministério é sofrimento. Então, sofre, pois. Comigo as aflições, sofre as aflições. Isto faz parte do ministério. Às vezes a pessoa não quer sofrer, então Cristo não vai contar para usar ela de forma poderosa. Não suporta o sofrimento. Jesus sofreu, mas ele não tem condição de ter comunhão com o sofrimento de Cristo. Então, sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com os negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que olha estou para a guerra. Devemos trabalhar para sustentar nossa casa, mas não podemos nos embaraçar com as coisas desse mundo. Se alguém milita, não é coroado, se não militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo, porque o Senhor dará entendimento em tudo. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos, segundo o meu evangelho. Olha, segurança do ministério, Jesus ressuscitou. A ressurreição de Cristo é a segurança do evangelho. Aí está. Pelo que sofro, aí Paulo de novo falando, pelo que sofro, trabalhos e até prisões como um malfeitor. Aí você faz o bem, cuida do que é de Cristo e é tratado como um malfeitor. Como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Aí tá, irmão, você está quebrado, mas a palavra está livre. Você está aprisionado pelos homens, mas a palavra está livre. Quando você levanta, flui a palavra, porque você está liberto. Você pode estar com as mãos amarradas, mas a palavra está livre. Essa palavra de Deus não está presa. Portanto, aqui está a chave de cuidar do que é de Cristo. Veja, portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos. Tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Palavra fiel é esta, que se morrermos com ele viveremos. Se sofrermos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Veja, reinar com Cristo, irmãos, é se sofrermos, também com ele reinaremos. Se sofrermos, tudo sofro por amor dos escolhidos. Vamos considerar assim. Como que Davi se assentou no trono? Ele foi amado de Deus e do seu povo. Mas olhe só. Ele sofreu pelo Senhor e pelo seu povo. Principal cuidado de Davi. Prestem bem atenção. Principal cuidado de Davi. Garantir que o Senhor sempre estivesse no trono. E não Davi. Não Davi. Não o eu, mas Cristo. Que ele esteja no trono. Esse é o cargo que pesa nos ombros do ministério. Que ninguém vai reinar com Cristo se não tiver este cuidado. O cuidado, o encargo que pesa sobre os ombros daqueles que servem é garantir que o Senhor Jesus esteja sempre no trono. O trono de honra, de glória no nosso coração primeiro, depois no centro da vida da igreja. Porque ele é o rei, nós somos seus servos. Nós nunca vamos assentar no trono, não sem ele. Se formos assentar, a promessa para um vencedor é assentar-se-á comigo no meu trono, assim como eu me assentei com meu pai no seu trono, não sem ele. Sem ele você não tem condição de reinar coisa nenhuma. Então Davi foi a garantia, porque ele era um homem que executava toda a vontade de Deus. Então a garantia dele, o encargo dele era apenas garantir que o Senhor tivesse o seu trono estabelecido sobre a casa de Israel. Amém, irmãos? Senhor Jesus, bendito seja o teu nome, que possamos nós fazer a tua vontade e somente a tua vontade. cuidar daquilo que é de Cristo, frutificar a Cristo, Senhor, revelado em nós, para a glória e honra eterna do nosso Senhor, o Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.